Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Nós estamos numa série aqui chamada Bye Bye Babilônia. Bye Bye Babilônia. E essa série, ela tem como objetivo criar uma cultura do reino de Deus dentro de nós. Para você entender, você que não esteve aqui semana passada e você entendeu um pouco, antes de eu entrar na palavra, se não fizer isso, as pessoas, meu time aqui já está todo mundo olhando para mim com a cara torta. Quem está visitando a gente aqui pela primeira vez, levanta a mão, bem alto, pode levantar a mão, você que está visitando a gente pela primeira vez, fica com a mão levantada, não abaixa não. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Fica com a mão levantada, tem um fly, nós vamos entregar esse fly para você. Se você quer saber mais da nossa casa, se você quer ser acompanhado, se você quer uma oração, aqui atrás tem um QR Code, é só você bater aí uma foto e entrar aí no link e escrever para a gente. Ou escrever nesse papelzinho aqui embaixo, destacar e entregar no balcão lá fora, que alguém vai entrar em contato contigo durante a semana, ok? Então você é muito bem-vindo. Se você não recebeu esse fly, você está visitando a gente, levanta a mão, que alguém vai chegar até você. Todos receberam? Amém. Desculpa. Desculpa, Patrícia. De nada. Vamos lá então, voltando. Então, semana passada nós começamos essa série chamada Bye Bye Babilônia, que tem a ver com esse reino de Deus que opera em nós e através de nós irá transformar a sociedade aí atual. Eu acredito que nós como igreja, nós devemos nos levantar com os valores do reino do céu e não com os valores do reino da terra. Só existe duas maneiras de você viver a vida: do céu para a terra ou da terra para o céu. Da terra para o céu é você levar as informações desse mundo, do fluxo do reino presente para o céu. Do céu para a terra é você trazer a realidade dos céus para o mundo. E Deus está te chamando para você trazer a realidade dos céus para o mundo. Nós chamamos esse mundo atual de Babilônia. Muitas vezes nós achamos que nós estamos vivendo no Israel de Deus. O crente muitas vezes pensa dessa maneira: não, o Brasil é Israel de Deus. Não, o Brasil é uma Babilônia. E no meio da Babilônia Deus vai levantar um Israel. No meio de uma sociedade quebrada, Deus vai levantar uma geração pura, uma geração santa, uma geração verdadeira, uma geração cheia de poder, de autoridade, uma geração que é grande para transformar o mundo. Diga, eu sou esse cara. Mas a Bíblia conta também que houve um tempo, no reinado do rei Joaquim e no reinado do rei Edequias, que Babilônia, que Israel, a nação de Israel, o povo hebreu, o povo judeu foi levado cativo à Babilônia. E eles passaram 70 anos na Babilônia. E se você virar para um judeu e perguntar qual foi o fato na história de Israel, na história do povo judeu, do povo hebreu, o pior fato da história, eles vão dizer: o pior fato da história, a pior coisa que aconteceu com a gente como povo foi o Holocausto. Mas se você perguntar, se você perguntasse antes de 1930 a um judeu, ele diria: o pior fato que aconteceu com o povo judeu, com o povo hebreu, foi o exílio babilônico, os 70 anos que nós passamos na Babilônia. A Babilônia, ela tem como objetivo tirar do meio de Israel aqueles que são os produtores de cultura. Houve três deportações que aconteceu no reinado de Joaquim e de Zedequias. A primeira deportação foi uma deportação de 10 mil pessoas, foi um grupo pequeno e depois um grupo de 10 mil pessoas. E quem eram esses 10 mil? Eram os artesões, eram os produtores de cultura, eram os artistas, eram os intelectuais, eram os escritores, eram aqueles que eram príncipes da nação. Então eles foram em Israel e tiraram os principais, os cabeças, e deixou só na nação os pobres. Então aqueles que eram produtores, aqueles que eram empresários, aqueles que estavam produzindo riquezas à nação, foi levado cativo. É assim que o diabo faz. Até hoje o diabo tira do nosso meio, arranca do nosso meio aqueles que promovem cultura, aqueles que fazem cultura, aqueles que levam a identidade a ser formada em lugares e em nações, em cidades e nações. E Babilônia então, ela se torna esse símbolo dessa cidade mal, desse povo mal. Quando você vai andando na história bíblica, você vai encontrar que Babilônia deixa de ser uma cidade e se torna então uma mentalidade. Ele larga de ser um local e se torna então uma mentalidade. o local em que Babilônia foi estabelecido lá atrás, na época do rei Nabucodonosor, na época de Jeremias. É o atual Iraque hoje. Hoje seria aquela região do Iraque. E Babilônia então se torna não só um espaço ou um império que se levantou. Babilônia se torna uma mentalidade. Qual a mentalidade de Babilônia? A mentalidade de Babilônia é: eu posso viver minha vida sem Deus. Quem é Deus? Eu não preciso de Deus. Eu consigo tomar as minhas decisões. Eu não preciso consultar Deus para as minhas decisões. Eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho autonomia na minha vida. Meu corpo, minhas regras. Minha história, minha vida. E você começa a tomar as decisões não consultando Deus. E a boa notícia é que você veio de Deus. E a boa notícia é que Deus quer te trazer de volta para Ele. E a má notícia é que todas as vezes que nós viramos as costas para esse Deus, nós começamos a andar uma vida meio capenga. Nós começamos a não funcionar da maneira correta. E aí tem uma vida disfuncional. Então Babilônia se tornou esse lugar, que é o lugar da vida sem Deus. Os fundamentos de Babilônia, Babilônia, o lugar onde Babilônia foi fundada, ela foi fundada aonde era a Torre de Babel. Os fundamentos da Babilônia, a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel, escuta isso, a Torre de Babel foi construída num lugar chamado Sinear, ou Sinar. Sinar, a palavra Sinar, ou a palavra Sinear, significa lugar dos sonhos. Quantos aqui têm sonhos? Todos nós temos sonhos. Sonhos são linguagem de Deus. Então aqueles homens saíram de uma região e chegaram à terra dos sonhos. E na terra dos sonhos, eles começaram a construir uma torre. E o linguajar deles era esse: nós temos uma mesma língua, nós somos um povo forte. Vamos construir uma torre que toque aos céus com as nossas próprias mãos. O que significa? Significa que eu não preciso de Deus para construir a minha vida. Eu construo a minha vida do jeito que eu quero e eu vou tocar os céus com as minhas próprias forças. Isso é Babel, isso é Babilônia. Então Deus desceu e confundiu as línguas e espalhou o povo pelo mundo. E aquele lugar se chamou Babel, Babel, lugar da confusão das línguas. Mas o princípio da fundação da Babilônia e de Babel é: eu posso fazer as escolhas para a minha vida. Vamos lá. Se você der tudo que o teu filho pede, você não está sendo um bom pai. Por mais que você ame seu filho, você não dá tudo que ele pede. Por quê? Porque ele não tem uma consciência plena de escolha. Sim ou não? Principalmente se você tem um filho menor. Não é só a nossa vontade e os nossos desejos que nos guiam para a verdade. O que nos guia pela verdade é a vontade do nosso Pai, que sabe muito mais o que é bom para nós. Meu filho, quando ele tinha 7 anos, ele me pediu uma katana. E eu pensei: ele vai cortar a cabeça de todo mundo. Eu não posso dar uma katana para ele. Agora ele cresceu um pouquinho, eu dei o primeiro canivete dele. Era desse tamanho. Agora deu o segundo desse tamanho, o terceiro ele já dá: pai, eu quero aquela maior. Ele ama faca. E outras coisas também. Mas está muito pequeno. Mas o que eu quero propor para você é que nós temos que dar aos nossos filhos aquilo que eles estão preparados para viver e para ter, sim ou não? Agora, quando nós somos entregues aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos prazeres, simplesmente a isso, e não submetemos isso ao Senhor, nós estamos construindo uma vida pela nossa autossuficiência, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios prazeres, e agora o nosso Deus é o nosso estômago, como diz a palavra. E o Deus do estômago significa o Deus do prazer. Babilônia é isso. E é tão real esse estereótipo da Babilônia, que você vai encontrar esse espírito que não é mais uma cidade, quando você vai lá para Apocalipse 17:18, Apocalipse, o último livro da Bíblia, você vai encontrar um anúncio contra a Babilônia. Então, o anúncio sendo gritado contra a Babilônia: Babilônia agora, presta atenção, Babilônia agora deixa de ser uma cidade, deixa de ser um império e se torna uma mentalidade. Qual é a mentalidade? Eu posso viver minha vida sem Deus. Eu posso viver a minha vida sem Deus. Eu escolho as coisas. A autossuficiência. Esse Deus, esse espírito: eu estou no centro de tudo. Tudo é para mim. A música que se canta é Poderoso Eu. poderoso eu, minha alma anseia por mim, eu estou assentado. Sabe, é desse jeito que a gente acaba vivendo. Porque o que não me beneficia, mesmo beneficiando a Deus, me magoa e me distancia dele. E Deus quer quebrar esse negócio. Amém? Então você vai ver tudo isso, toda essa mentalidade sendo construída. E você chega no último livro da Bíblia, no último livro da Bíblia. E aí João, o apóstolo João, está em Patmos, ele começa a ter uma visão. E quando você chega no capítulo 17, 18, ele está tendo essa visão da Babilônia, que é um contraponto à cidade que desce do céu, a cidade de Deus que desce do céu. E quando não bate no capítulo 18, ele começa a fazer um discurso. Olha qual foi o discurso que João viu e aquilo que ele anunciou. Depois dessas coisas, vi descer do céu, o apóstolo João dizendo, vi descer do céu, não João Batista, porque ele morreu decapitado, o apóstolo João, aquele que andou com Jesus, disse assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, clamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com eles se prostituirão os reis da terra, ou se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, sai dela, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou de todos os atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ele retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ele misturou bebida, misturai dobrado para ele. Agora olha o versículo 7, esse versículo que eu quero que você se atente. E quando a si mesmo se gloriou, glorificou e viveu em luxúria, dando-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, Babilônia fala consigo mesmo, eu estou sentado como rainha, ninguém me toca, eu não sou viúva de ninguém, pranto nunca irá acontecer em mim, por isso em um só dia, diz o Senhor, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida de fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que julgou a você. Quando nós vemos o versículo 7, ele está dizendo, eu me glorio, eu sou uma rainha intocável, eu tenho o meu orgulho, o meu ego. Isso é Babilônia. Babilônia se move por esse ego, se move por esse orgulho. Quando você vai para o versículo 11, ele está dizendo, eu vou castigar ela por sua maldade. Agora presta atenção, existe uma hora que nós saímos de Babilônia, existe uma hora que Deus tira a gente, tira a Babilônia da gente. Porque a gente pode sair de um lugar, mas um lugar nunca sai da gente. O problema não é você sair da Babilônia, o problema é a Babilônia sair de você. Está comigo? Existem coisas que estão dentro de nós que não pertencem mais ao nosso reino, ao reino ao qual nós pertencemos. E é disso que eu quero falar nessa noite. Esse bye bye Babilônia, Deus tirando esse negócio de nós. Então você vai ver que na Bíblia há muitas palavras contra ego e orgulho. Ego e orgulho. Ele está dizendo, eu sou uma rainha intocável, eu me orgulho dessa posição. Quando você vai ver, olha isso aqui, quando você vai para Provérbios capítulo 16, versículo 18, você vai ver a Bíblia falando assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Significa que a antessala da queda é o orgulho. Quem senta na cadeira do orgulho, o próximo passo é viver uma queda. E o texto continua dizendo, a Bíblia fala também em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas também concede graça aos humildes. Quantos aqui querem ter graça? Graça, graça, graça do Senhor, que foi entregue pelo nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Mateus capítulo 23, versículo 12 diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os seus padrões desse mundo, no mundo dessa era, desse tempo presente, deve se tornar louco para que se torne sábio. Se torne louco para que você se torne sábio. Quando? Abandonando os padrões desse século. A Bíblia também fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado. Diga: não posso me gloriar além do limite adequado. Qual o limite? Vírgula. Mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, ou qual alcançaste a vocês. Qual foi a esfera da ação de Deus que Deus nos confiou? A morte e a ressurreição de Cristo. Então, se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, nós nos gloriamos na obra de Jesus Cristo. Ele é o camisa 10. É Ele que decide jogo. Nós rolamos a bola para Ele, é Ele que faz o gol. Ele é o capitão do time. Ele que vai levantar o troféu da Copa do Mundo. Senhor, abençoe o Brasil esse ano na Copa do Mundo. Eu sei que está bem difícil, mas por favor, Jesus, traz o Neymar para mais perto de ti, para que ele pare e se concentre no futebol. Amém. Faz o Antony jogar bola. Vinícius Júnior, Senhor. E por favor, nos dê melhores laterais. Mas a verdade é que Deus não quer que a gente tenha um sentimento que nós viemos nos gloriar além do limite adequado. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós estamos dizendo: eu sou camisa 10, e Deus: não é, cara, você não consegue fazer esse negócio. Se você pegar, não sei se você vai lembrar disso, se você pegar o Júnior Baiano, e tinha até uma musiquinha: o Júnior Baiano é mal, quebra um, quebra geral. Se você pegar o Júnior Baiano da zaga e botar ele na frente, não vai sair gol. O outro respondeu: convém que você mude o seu curso em 20 graus ao sul. O navio canadense disse: convém que você vire 15 graus ao norte, porque eu sou um navio de guerra e eu estou fortificado. Vira. Aí a luz que estava vindo em direção, segundo aquele navio canadense, respondeu: Senhor, nós somos um farol, convém que você mude o curso. Convém que você mude o curso. A verdade é que muitas vezes nós estamos andando no lugar e nós vamos bater, e Deus está dizendo: muda o curso. Mas o nosso orgulho, o nosso ego impede a mudança. Você está indo contra o farol. Cristo é a luz, é o nosso farol. Não entre nesse ego que você vai bater. Faz sentido? Então, o que eu quero propor para você? Eu quero propor para você que você tem uma condição, e essa condição, a condição que você tem, precisa ser trabalhada. A minha condição precisa ser trabalhada. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 fala sobre essa condição do ego, do orgulho. Diz assim: essas coisas, irmãos, aplicais figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, não passe essa linha, a fim de que ninguém se ensoberbeça, diga, se ensoberbeça, a favor de um em detrimento de outro. O que ele está dizendo? Não passa essa linha, porque vocês estão brigando: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. O que acontece? A cultura grega tinha muito isso, essa arte do pensar. Então eles louvavam os homens que tinham um intelecto, sabe, lá em cima. Ele louvava as pessoas que tinham muito conhecimento. Então o que está rolando aqui? Está rolando uma briga, porque tem esse cara chamado Apolo, que é um mestre, um profundo conhecedor das escrituras, e eles estão brigando: eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí Paulo, então, debaixo daqueles céus gregos, ele passa a linha, ele está dizendo: ei, presta atenção, vocês não podem passar esse limite. Qual é o limite? De se sobreviver, entretenimento de um ou de outro. E aqui eu peguei esse texto e eu fui estudar, e eu peguei algo do Tim Keller. O Tim Keller falou algo muito interessante aqui. Ele diz assim: ó, o termo usado por Paulo aqui não é ubers, que é o termo mais conhecido para orgulho, mas é físio, que é uma palavra incomum de ser usado para orgulho. Depois de ser empregada nesse trecho, ela é empregada umas 5 vezes só, em 1 Coríntios e em Colossenses. Por que Paulo usou essa palavra? Paulo usou essa palavra, em especial aos coríntios, sobre orgulho e ego, por um motivo. Porque a palavra físio significa o seguinte: ela tem um sentido literal de algo inflado, inchado, maior do tamanho natural. Essa palavra está relacionada ao termo Fallen. Você já ouviu falar da gaita de Fallen? Como é que funciona a gaita de Fallen? Você começa a andar. Como é que é aquela música lá? Não sei mais. É o zino que a galera tocava, né? E como é que fazia aquele negócio? Você enchia com a boca e apertava com um sovaco. Então, é um órgão, o que significa o quê? É um órgão inflado. É algo que está além do tamanho. Então, a imagem é de um órgão inchado após receber grande quantidade de ar. Então, o tamanho não é um tamanho natural. Então, Paulo está dizendo: ei, vocês estão além do teu tamanho natural. Vocês estão inchados. Vocês estão achando que vocês são aquilo que vocês não são. Então, vocês estão operando em um campo que não é o campo certo. Então, ele está puxando eles para uma realidade que é uma realidade de Deus. Vocês não podem considerar mais de vocês mesmos. E vocês não podem se ensoberbecer. Trabalhe o ego de vocês. Porque ego está ligado à Babilônia. A soberba vai levar à ruína e à queda. Presta atenção: Deus quer nos dar essa cidade. Deus quer nos entregar essa nação. Tem alguém vivo aí? Presta atenção: Deus quer te dar os melhores empregos, sim. Deus quer te dar uma influência, sim. Deus quer fazer que as canções que nós cantemos aqui corram as nações da terra. Deus quer levantar um povo que governe sobre estados, sobre nações. Deus quer levantar um povo que administre milhões e milhões e milhões de dólares. Deus quer levantar uma geração que tem influência, sim. Deus quer entregar os novos livros pedagógicos a uma geração. Mas nós precisamos ter o nosso ego no lugar correto. Nós precisamos ter o orgulho sob medida. Nós não podemos nos considerarmos mais do daquilo que Cristo nos entregou. Então eu sempre falo isso e grava isso: Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está te preparando para uma promessa. Isso talvez seja uma verdade para esse momento. Então Deus está trabalhando em nós. E como Ele trabalha em nós, nos tirando da Babilônia? Como Ele nos tira da Babilônia? Colocando o nosso ego no lugar correto. É difícil trabalhar com pessoas orgulhosas. O próprio Jesus está dizendo, a própria Bíblia está dizendo: olha, eu dou graças aos humildes, mas bota uma mão no peito dos soberbos. E como o ego age? Primeira coisa: o ego, ele é vazio de propósito e senhor de si mesmo. Digo, o ego é senhor de si mesmo. O ego, ele é senhor da sua própria vida. O ego não tem nada além de si mesmo no centro. O ego se move como o senhor da sua própria história. Mas presta atenção: você tem um senhor. Deus não te chamou para você ser senhor. Deus te chamou para você ser mordomo. Eu vou repetir isso: Deus não te chamou para você ser senhor. Deus te chamou para você ser mordomo. Eu quero ler um princípio. Eu quero te dar 4 princípios da boa mordomia dentro desse tópico. Por quê? Porque tem muita gente que está se enchendo de nada. Quando você se enche de você se enche de nada, porque você não é nada sem Deus. Com Deus você é tudo. Sem Deus você não vai se tornar nada. Ou talvez você se torne uma coisa muito estranha. Por isso nós precisamos voltar ao Senhor. Volte ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Quem é um homem sem Deus? É um homem morto. Foi assim: no dia que você comer desse fruto, Deus disse ao homem no Éden: você vai morrer. O homem comeu, ele morreu, não fisicamente, mas espiritualmente sim. Então Mateus capítulo 25, do 14 ao 20, conta a história do que é ter um senhor e o que é ser um mordomo. Diz assim o texto: pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Um deu 5 talentos, o outro deu 2 talentos e o outro deu um talento, cada um segundo a sua própria capacidade. Diga: Deus, o Senhor, me dá segundo a minha capacidade. Então presta atenção: Muitas vezes a gente julga errado. Se eu sou chamado para ganhar 100 vidas para Jesus na minha história, no meu timeline da minha vida nessa terra, e eu ganho 10, e você é chamado para ganhar 10 e ganha 9, quem cumpriu mais o propósito, você ou eu? Quem cumpriu mais o propósito, você ou eu? Você, nós, vós. Vocês cumpriram mais o propósito do que eu. Muitas vezes a gente olha para alguém que está administrando grandes coisas e está falando bem assim: ah, olha lá, a minha igreja cresceu, mas Deus te chamou para ser 10 vezes maior do que aquilo. Mas a sua má administração está levando você a ser 9, 10 vezes menor. Na verdade, está levando você a operar só em 10% do que você foi chamado para ser. Diga: Deus me livre. Então nós não podemos medir sucesso por quantidade. Nós temos que medir sucesso por propósito. Não meça sucesso por quantidade. Meça sucesso por propósito. Se o teu propósito é 10 e você teve 9, você está muito mais na frente que o meu propósito é 100. Eu tenho 10. Então fica comigo. E o texto continua dizendo: Deus, segundo a capacidade de cada um. Do mesmo modo que recebeu. Vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente e negociou, e ele ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 saiu e negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor para ajustar contas com seus servos. Então aproximou-se, e o que recebeu 5 talentos entregou outros 5. E disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximou-se também o que tinha ganhado 2. E ele disse: Senhor, está aqui outros 2. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, também te colocarei no muito. Entra no gozo do seu Senhor. Chegou por fim o que receberam 1 talento e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias e ajunta onde não espalhas, receoso, escondi a terra, cavei um buraco e escondi aquilo que é teu. Toma de volta. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia pelo menos os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai àquele que tem 10, porque tudo que tem será tirado. E não terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Eu sei que esse texto está apontando para a morte, ou melhor, para o inferno, está apontando para um lugar futuro. Mas isso aqui também está falando sobre mordomia. Olha para mim, eu vou jogar muita informação hoje, por isso eu preciso da tua atenção. Mas quando eu vou contar umas historinhas para te trazer de volta. Mas o que ele está dizendo? Existe um Senhor que deposita segundo a nossa capacidade. Então existe um Senhor que deposita segundo a nossa capacidade. E nós precisamos sermos bons mordomos daquilo que nos entregou. E esse texto fala sobre 4 princípios da mordomia. O primeiro princípio é o princípio do senhorio. Tudo que é meu, na verdade, não é meu, é do Rei Jesus. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, e o mundo e tudo que nela habita. Presta atenção, o que você tem não é seu, meu irmão. É uma confiança de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vossos corpos. Ele está dizendo, o senhorio é de Deus, seja um bom mordomo, entenda isso. Segundo ponto, que ele diz, que o segundo ponto dentro desse texto, do princípio da mordomia, é o princípio da responsabilidade. Primeiro você entende que você tem um Senhor, e segundo você é responsável, que o Senhor te confiou. Sabendo que tudo é de Deus, eu preciso ser responsável com Ele. Você está comigo? Você precisa ser responsável. Terceiro princípio é o princípio da prestação de conta. Deixa eu correr. O Senhor me entrega, eu sou responsável, e debaixo da boa mordomia o Senhor vai voltar para que eu preste conta a Ele daquilo que Ele me entregou. Ou quer dizer que um dia eu vou ter que prestar conta? Sim, de tudo. Eu estou assustado. Eu também. Mas Deus me entregou 3 filhos, eu vou prestar conta dos meus 3 filhos diante de Deus. Vamos fazer filho. Vamos repensar em fazer filho. Senhor, eu quero ser muito próspero. Você vai prestar conta da tua prosperidade. Senhor, eu quero ter uma influência sobre uma igreja, sobre uma nação. Você acha que eu subo aqui todo dia, todo domingo, feliz da vida? A minha esposa sabe, quando termino os cultos, eu vou embora para casa, junto com ela, murmurando no sentido bom da palavra no carro, dizendo: meu Deus, me ajuda. Eu desço do palco e as pessoas falam: foi uma benção, eu saio daqui tremendo. Eu não estou brincando, é de verdade. Quando eu terminava as conferências Nova Geração, a galera ia comer e eu ia chorar, dizendo: Deus, que responsabilidade é essa, Senhor, me ajuda. Você entende? Porque eu sei que eu vou prestar conta diante de Deus de cada coisa que Ele me entregou. A própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 14, versículo 12: assim como cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Ei, eu não queria vir para a igreja domingo à noite para ficar ouvindo uma palavra dessa. Nem eu queria falar uma palavra dessa. Mas a verdade é que existe esse princípio. Deus vai nos chamar a sentar aí: filhão, beleza? Como é que foi lá com os talentos que eu te dei? Ah, eu peguei e multipliquei para 10. Uau, você tinha 5, multiplicou para 10. Vamos lá. Tem gente que tudo que ganha perde. Como é isso, gente? Me explica. Você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus te entregou, cara. Deus quer te dar um aumento significativo a cada tempo. Então seja fiel no que Deus colocou na tua mão. Se Deus colocou na tua mão, você que trabalha aqui na mídia, bater uma foto, bata com excelência. Se Deus confiou na tua mão, sabe, fazer uma arte, faça com excelência. Se Deus confiou na tua mão, sabe, processos lá no teu escritório de advocacia, faça com excelência. Tenha excelência. Porque aí vem o último princípio da boa mordomia, que é a recompensa. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 23: tudo que fizeres, fazer de todo o coração, como o Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Diga amém. Porque Cristo, vocês serviram. Porque vocês serviram a Cristo. Então, tudo que você fizer vai chegar no final, vai haver uma recompensa. E essa é a recompensa que Ele vai te dar, a Cristo. Então, o que eu quero propor para você é que o ego, ele vive. O primeiro princípio é que ele vive nesse lugar, sabe? Esse lugar de o Senhor de si mesmo. Eu sou Senhor de mim mesmo. E isso nos coloca num vazio, num poder de um vazio. Você já encheu um balão? Pega o balão assim. O que tem dentro? Ar. Isso é o ego. O que mais o ego é? O ego vive na justiça própria. Diga, o ego vive na justiça própria. Ele vive nesse lugar de justiça própria. O que é justiça própria? Lucas capítulo 18, versículo 9 diz assim. Eu vou abrir lá. Abre em Lucas 18. Deixa eu ler com vocês. Lucas 18. Versículo 9 diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus está propondo uma parábola para quem? Para quem era essa parábola? Para aqueles que confiavam em si mesmo e se consideravam justos e desprezavam os outros. Olha a parábola de Jesus. Dois homens subiram ao templo com o propósito de adorar, de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, se propício a mim pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Eu estou falando sério, quando eu leio essas coisas, eu peço misericórdia 75 mil vezes ao Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Por quê? Porque entenda algo. Muitas pessoas estão vivendo, muitos de nós estamos vivendo nessa justiça própria. Achamos que são as nossas próprias obras que nos levam a uma vida de justificação. E só porque você não faz uma coisa, você começa a julgar o outro que faz aquela coisa que você não faz. E nós ficamos nesse lugar, sabe? Nesse lugar de competição. E isso nos coloca em uma posição de nos tornarmos muito doloridos, muito machucados. Sabe, eu tive uma pneumonia há uns anos atrás, e eu nunca tinha percebido a minha respiração. Só fui perceber quando eu tava, meu pulmão ficou ruim. Eu respirava igual cachorro. O que significa? Significa que quando uma parte do teu corpo começa a doer, aquele negócio está errado. O bom funcionamento da vida é quando você não está sentindo as coisas. A justiça própria nos coloca em um lugar de dodóis. Tudo a gente sente. Você está aí? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 a 10. Porque eu sou o menor entre os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Vamos lá, gente, isso aqui é o apóstolo Paulo. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando daquele que escreveu 13 cartas, que você abre elas aí e lê. Eu estou falando desse cara, estou falando desse cara que pregou em vários lugares do mundo. Eu estou falando desse cara que abriu igrejas. E ele está dizendo o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, vírgula, pela graça de Deus, sou o que sou. Por quem? Por quem? Não, pela graça de Deus, não, pela minha força, não, pelo meu talento, não, porque eu sou craque, não, ele está dizendo, não, eu sou o que sou pela graça de Deus, a sua graça que me foi concedida, não se tornou em vã, antes, aqui ó, presta atenção, isso aqui é um contraponto ao pensamento de que você tem a graça, não precisa fazer nada. Ele está dizendo, antes não foi em vão, não se tornou em vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está dizendo, eu trabalhei mais do que os 11. Paulo está dizendo, eu trabalhei mais que Pedro, trabalhei mais que João, trabalhei mais que todo mundo. Mas por que eu trabalhei mais que todo mundo? Porque a graça de Deus me veio, me tocou, porque eu estou debaixo da graça, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que ele está dizendo, eu trabalhei muito mais do que os outros, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo? Eu trabalhei mais que todo mundo, mas não era minha força, cara, não era simplesmente o meu talento, foi a graça de Deus que veio sobre mim. Eu não vivo na minha justiça própria, eu vivo na obra de Cristo. Não foi por mim, foi apesar de mim. Não foi por mim, mas apesar de mim. É nesse lugar, gente, que a gente começa a operar em um campo de poder e autoridade. Porque agora você entende que existe uma mão superior sobre você. Aí você tem uma barreira, a mão de Deus está sobre mim, eu vou pular esse negócio, porque Deus está comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora as pessoas estão te apedrejando e você está dizendo, eu tenho uma obra, a obra é de Cristo em mim, então eu não posso parar, então eu não estou tendo tempo para perder com ressentimentos. Já dei a deixa da música. Sabe, eu não tenho tempo. Olha o que diz aqui, ó. Isaías. Eu estou me arriscando, hein? 56. Errei. Mas a palavra de Deus fala sobre esse amor que nos justificou. E é nesse lugar, amém? Terceiro, o ego, ele é competitivo. Ele gosta de competição. Isso nos coloca em um poder de ser ativista. Ele é ativista e competitivo. Ele gosta de lutar. Ele gosta de competir contra os outros. Ele é ativista. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Diga, medida de fé que Deus repartiu para cada um. O ego, cara, ele quer fazer para aparecer, então ele fica fazendo para aparecer. Não, eu quero estar na próxima foto. Começou a diminuir o hype daquela foto, vamos para a próxima foto. Por quê? Porque ele é ativista. Ele vive nesse movimento de se tornar visto, fazendo as coisas para preencher o vazio, é incansável. O seu comportamento é um comportamento de comparação. Ele vive isso que está escrito em Romanos capítulo 13. Ele não vive na sua medida de graça, ele vive fora da sua medida de graça, porque ele precisa aparecer o tempo inteiro. Como é que funciona isso? É o orgulho que não se satisfaz em ter as coisas. Ele quer ter mais e mais e mais. Mas mais do quê? Mais do que os outros. Pessoas que se movem em orgulho vivem querendo ser mais famosas, mais influentes, mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas do que os outros. Não tem a ver com conquistas pessoais, não tem a ver com ascensão de vida, com celebrar, galgar um lugar melhor para sua família, tem a ver em ser maior do que os outros. Pessoas que se movem em orgulho vivem querendo ser mais famosas, mais influentes do que os outros. E quando encontra esse lugar de bem-sucedido, de influente, e olha para o lado e tem alguém mais, ela perde a alegria. Porque a sua alegria não está em que possui, a sua alegria está em ser maior que alguém. Você está aí? Isso é o ego. Isso é o que ele promove, ser competitivo. Mas como o apóstolo Paulo fala, nós devemos viver no nosso raio de graça. C.S. Lewis diz o seguinte: o orgulho é o prazer de termos mais do que os outros. Então, o orgulho destrói a capacidade de você encontrar a verdadeira alegria e prazer naquilo que você tem. Por quê? Porque aquilo que você possui só é um ato de orgulho e não um ato de prazer. Então eu me orgulho do que eu tenho, eu não desfruto daquilo que eu tenho. Então eu estou orgulhoso daquilo que eu tenho, eu não estou tendo prazer. Você viu meu brinquedo novo? Olha meu brinquedo novo. Olha meu tênis novo. Você não está nem curtindo o teu tênis, você está nem curtindo o seu brinquedo. Você só quer mostrar para todo mundo o que você tem. E na verdade Deus te deu aquilo para você ter prazer naquilo. O que é isso? É você entrar numa vida ativista simplesmente para ter, para mostrar, e não entra numa vida de ter prazer. O que eu quero propor para você? Isso é viver fora do teu raio de graça. Por isso, o texto do apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 3, olha para mim, diz assim: diz assim o texto, porque pela graça me foi dado, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Diga, medida de fé. Deus te deu uma medida de fé, presta atenção. A medida de fé que Deus te deu é a medida de graça. É onde você consegue se mover num fluxo de favor. Volto a repetir. Como eu já disse aqui inúmeras vezes nesse púlpito, Albert Einstein disse: todo mundo é genial, mas não pede para um peixe subir numa árvore. Se você pedir para um peixe subir numa árvore, ele é estúpido. Tem muita gente que está sendo tratada como estúpida, é porque está alimentando o ego, operando fora da sua raio, do seu raio de favor. Aí você fala assim: mano, que cara ruim. Não é que ele é ruim, ele só está fazendo o que não foi chamado para fazer. E por que ele está fazendo aquilo? Porque ele tem que aparecer. Cara, eu viajei 12 anos liderando uma banda de adoração. Essa banda de adoração, ela tocou nos maiores lugares desse país, foi chamado para tocar no mundo, foi chamado para fechar contratos, para abrir show do Hillsong United nos Estados Unidos, foi chamado para rodar lugares inimagináveis. Era de onde eu trazia os recursos para a minha vida, para parte dos recursos da minha vida, cara. Era uma banda que fez especial para a Rede Globo, cara. Que passou no centro-oeste inteiro. Um dia Deus falou assim para mim: Guga, eu quero que você pare. Sabe o que eu fiz? Parei. Porque eu sabia que o próximo passo não seria com o Senhor. Eu sabia que aquele próximo passo, o favor de Deus não estaria lá. O que eu fiz? Parei. Por quê? Porque eu sabia que o que eu estou fazendo hoje, aqui com esse microfone na minha mão, meu raio de graça. E se não for, um dia eu entrego e vou para outro lugar. Por quê? Porque eu só quero viver na minha medida de graça. Porque na minha medida de graça eu tenho o favor do Senhor, e esse favor gera bênção para um povo. É isso. Mas o nosso orgulho nos empurra a um lugar de fazermos coisas que nós não fomos chamados para fazer, simplesmente para aparecer, porque ele é ativista. Foi o que aconteceu com Davi, 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Em 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia fala que era primavera, a época dos reis sair à guerra. O que Davi fez? Ficou em casa. Ele fica em casa e ele manda o seu general para a guerra, chamado Joabe. Urias foi quem morreu lá na frente com Betseba. Diz assim, a Bíblia diz que era primavera, tempo dos reis sair à guerra, e o rei Davi não saía para a batalha, mas enviou Joabe e seus servos para sitiar em Rabá e lutarem contra Amon. O resultado disso foi que uma tarde, Davi, andando no terraço do seu castelo, viu uma mulher chamada Betseba tomando banho. A desejou, a engravidou, matou futuramente o esposo dela. O esposo dela chamava Urias, mas o homem que ele mandou para a guerra foi Joabe. E ele traz Urias de volta, ele chama Urias, que também estava no campo de batalha, e diz o seguinte: deite-se com a sua esposa, porque ele tinha engravidado ela. Aí ele: não, meus soldados estão na guerra. Aí ele embebeda Urias. Olha que loucura, cara. Ele queria que ele se deitasse com ela para que ele pensasse que o filho era dela, mas o filho era dele. Aí o que ele faz? Embebeda Urias. Urias fica bêbado na porta do palácio, dizendo: eu não vou deitar com a minha mulher, porque meus soldados estão na guerra. Então o que Davi faz? Davi escreve uma carta para Joabe, entrega na mão de Urias e fala: leve a Joabe. Joabe abre a carta e a carta está dizendo: coloque Urias na frente de batalha, no lugar mais hard. E Urias morre. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque um homem estava fora do seu raio de favor. Primavera, época dos reis sair à guerra. O que ele fez? Ficou em casa. O que ele deveria fazer? Ir para a guerra. É melhor você estar numa guerra, mas você está no lugar do teu favor, do que você estar num palácio sem nenhum tipo de favor. Porque se você não lutar a guerra que Deus colocou você para lutar, você vai lutar uma guerra que você não tem favor nenhum para lutar. Saber o que você foi chamado para fazer te coloca em uma zona de convergência do céu para lutar guerras certas e fluir na tua medida de graça. Então você começa o quê? Cara, eu estou nessa batalha, mas eu sei que eu estou com o Senhor. Vamos lá, gente. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que todo mundo está dizendo: isso é loucura. Mas o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, eu, de verdade, gente, eu prefiro estar no meio das batalhas ferozes da vida do que estar descansando com a perna para o alto sem nenhum tipo de favor de Deus. É nesse lugar que Deus vai levar você, sabe? O orgulho muitas vezes te coloca em um lugar para você ficar fazendo coisas que você não foi chamado para fazer. Volta para o lugar certo. Por isso, quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo relata claramente qual é o seu raio de graça. Olha o que a Bíblia fala Efésios 1, 1: Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que viviam em Éfeso, fiéis em Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala, cinco medidas do raio de ação. Eu, Paulo, esse é quem eu sou, minha identidade, apóstolo, isso é o que eu faço, de Jesus Cristo, é para quem eu faço, pela vontade de Deus, essa é minha autoridade, aos santos que estão em Éfeso, esse é o meu raio de ação, o meu público, esse é o lugar aonde eu devo operar a minha medida de graça. Olha isso, não sei se está aí. Paulo, esse é quem eu sou, minha identidade, apóstolo, isso é o que eu faço, de Jesus Cristo, isso é para quem eu faço, pela vontade de Deus, essa é minha autoridade, aos santos que estão em Éfeso, esse é o meu raio de ação, o meu público. Isso aqui resume o raio de graça. Você sabe quem você é, você sabe o que você faz, você sabe para quem você faz, você sabe de onde vem sua autoridade, e você vai derramar tudo isso sobre um povo, em um lugar. Isso é o raio de graça. Mas se você não sabe, você começa a fazer um monte de coisa simplesmente para promover o seu orgulho. O que você faz? Eu sou bombril, cara, eu sou mil e um utilidades. Não, você foi chamado para fazer uma coisa. E por último, o ego é autossuficiente. Diga, o ego é autossuficiente. Entenda algo. A sua principal responsabilidade, olha para mim, se você esquecer tudo, não esquece isso. A sua principal responsabilidade não é crer em você, como diz os coaches. A sua principal responsabilidade é crer em Deus. A tua principal responsabilidade é crer em Deus, porque um dia que você crê em Deus, Deus vai falar o que Ele pensa sobre o seu respeito e você vai começar a acreditar. Coloque Deus no centro. Você está comigo? Tiago capítulo 4, versículo 6 a 10 diz: antes Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistis o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Purificai as mãos dos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então volte-se a Deus. O que o Tiago está dizendo? Volte-se a Deus. Cara, me lembro, encerro com isso. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui na igreja, estava sentado aqui e uma irmã que eu não conhecia veio até mim e me entregou uma palavra de exortação. E quando ela estava me entregando uma palavra de exortação, eu fechei a cara, porque a cara já intimida, né? Você fecha a cara, porque eu recebo tanta palavra ruim, gente. Todas as semanas, praticamente todos os dias, eu recebo palavras ruins no Instagram. Pessoas me mandam mensagem: meus filhos vão morrer, o ET vai vir abduzir a Emanuele, sei lá, essas coisas malucas que o nego fica falando o tempo inteiro. Só é sempre palavra, a maioria das palavras são palavras de tragédia. Já viu aquelas palavras do WhatsApp? No dia 30 de junho, uma escuridão tomará conta de Brasília. E a gente cai nessas coisas ainda, cara. Eu não sei porquê. A gente gosta dessas coisas apocalípticas, destruidoras, fatalísticas, de bomba explodir. Não, presta atenção. Volte-se ao Senhor. E aí, cara, eu estava aqui, essa irmã chegou para mim e começou a me lembrar uma palavra. E não era uma palavra legal de se receber. Eu estava sendo exortado, eu estou com a cara fechada olhando para ela. E ela, de repente, no meio da, assim, nos primeiros 2 minutos da palavra, ela tocou no lugar que eu sabia que era Deus. E quando ela tocou, eu vi que era Deus, eu botei a mão no rosto. E eu falei: que vergonha. E agora eu estou com a mão na cara, envergonhado. E eu estou pedindo perdão a Deus, tomando chicotada da irmã. Ala, baixei, opa! E aí eu estou ali tomando a chibatada. E aí eu me ajoelhei, pedi perdão ao Senhor. Foram todos embora, eu fiquei, subi lá para cima, sentei lá em cima. Eu falei: Deus, que vergonha. Estou envergonhado contigo por essas coisas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe que se eu tenho um telefone vermelho comigo, linha direta, papum, Wi-Fi é bom, só manda informação, por que você está falando com a irmã? Aí Deus me disse: é porque eu quero tratar uma segunda coisa na tua vida, o teu ego, de você achar que você só ouve de mim. Eu uso quem eu quero. Não precisa ouvir ninguém, eu ouço de Deus diretamente, aleluia. É, chilepe. Muitas vezes Deus dá algo a alguém para trabalhar o orgulho em nós. E aí, na hora que ele me falou isso, eu falei: tá bom, então deixa eu ficar mais um pouquinho. E foi, acho que foi o dia que eu saí mais tarde daqui, pedindo perdão a Deus por todo esse orgulho que estava embaçando a minha visão. Eu falei assim: eu quero ser servo de todos, me ajuda a ser servo de todos. E eu lembrei diretamente de Moisés. Você lembra de Moisés? A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus, cara. Face a face. Vamos lá, alguém aqui já falou face a face com Deus? Eu queria conversar depois com você, como é que foi essa experiência. Sabe, Jesus mandar um FaceTime dos céus, né? Oi! E aí? Como é que você está? Jesus mandou esse FaceTime, mandava FaceTime com Moisés direto, cara. Essa linha direta. E um dia Deus virou para Moisés através do sogro dele, chamado Jetro, um cara que fala face a face com Deus, e fala assim: Moisés, você está fazendo errado. Tem 3 milhões de pessoas aí, você vai morrer de tanto consolidar esses caras. Começa a separar em grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 10, porque esse é o projeto de Deus. Vamos lá, Deus falava face a face com Moisés, mas Deus agora está usando o Jetro para poder falar com ele. Por quê? Porque Deus não quer alimentar o nosso orgulho. Faz sentido? Então entenda uma coisa, perceba uma coisa. O orgulho, ele é autossuficiente, ele acha que ele pode fazer. Eu sou a igreja, eu vivo em qualquer lugar como igreja. Não, aleluia, poderoso eu. Não! Você faz parte de um corpo e você precisa dos seus irmãos. Deus não entregou toda a revelação a mim, não entregou toda a revelação a você. Deus entregou a revelação à igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Você já chorou pela igreja da Ucrânia? Tem uma igreja a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, uma das maiores igrejas da Ucrânia. Agora eles descobriram que essa igreja estava se opondo à entrada russa. Sabe o que eles fizeram? Viraram os canhões para essa igreja, uma igreja de mais de 5 mil, 6 mil pessoas, e derrubaram a igreja. Eu chorei, meus irmãos. Você entende? Nós somos um corpo. A revelação não está toda conosco. Sabe esse negócio de falar que nós somos o celeiro de missionário para o mundo? Essa é a vontade de Deus. Mas isso precisa vir numa plataforma de humildade, porque não é a gente, Brasil, que vai resolver o problema do mundo. É o Senhor Jesus em nós. E quando o Senhor Jesus entra em nós, a gente se curva. Diante dele. Perceba algo. Deus quer te entregar pessoas, respeite elas. Quando elas falarem duro com você, receba essas palavras. Não deixe o orgulho afastar da tua vida a tua esposa. Não deixe o orgulho afastar de você os teus filhos. Não deixe o orgulho afastar de você os teus amigos. Não deixe o orgulho afastar de você. Por quê? Porque todo homem autossuficiente, ele é frágil. Ele é frágil. Ele vai se quebrar. Nós precisamos uns dos outros. Como diz em hebraico, inematov manaim shevetahim gambiarra. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que escorre pela barba de Arão. Você entende? O que é o óleo que escorre pela barba? Arão é o sacerdote, é um óleo de alegria, um óleo sacerdotal que cai sobre nós. Nós precisamos um do outro. Nós somos corpo. Tinha uma música que a gente cantava, era: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família. Vivendo o compromisso, se coloca em pé. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Sabe, Deus nos chamou para nós vencermos o orgulho, para nós sairmos da Babilônia. Não é mais tempo de nós ficarmos presos nesse lugar. É tempo de nós caminharmos para uma vida, a vida que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus quer te dar graça humilde. Feche seus olhos, abre suas mãos.